Estamos em Acontece, edição de sábado, 5 de janeiro. O mês ainda agora começou e há já quem esteja de olhos postos nos finais. Isto porque de 22 a 26 de janeiro disputa-se em Braga a Final Four da Taça da Liga. E o desenho da nova taça é da autoria do designer Nuno Martins, professor na Escola Superior de Design do IPCA, Instituto Politécnico do Cava do Idoave. É pretexto mais do que válido para estar à conversa com Nuno Martins, um portuense que há cerca de 10 anos faz do IPCA a sua casa e faz também da atividade profissional, modo de vida. Como designer, desenvolveu projetos para instituições como a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o Oceanário de Lisboa, a Porto Digital, a Universidade do Porto e também a do Minho, entre outras empresas e instituições. Em Acontece, Nuno Martins apresenta-nos o troféu da Taça da Liga da época 2018-2019 e dá a conhecer também o seu percurso profissional e como o design e a academia se conjugam. Professor, vamos aproveitar que estamos em mês da Final Four da Taça da Liga, disputada em Braga. O troféu deste ano, à semelhança de outros anos, tem design da sua autoria. Foi apresentado o troféu aqui há uns tempos em que dava-se conta precisamente da lógica da continuidade, né, em relação aos troféus de outras edições. Fala-nos um pouco deste trabalho, também deste desafio de conceber o troféu e o que é que representa, no fundo.
Portanto, o troféu e a Liga falou comigo com o objetivo de desenhar um troféu que recuperasse o anterior que eu tinha desenhado, que foi anterior à Taça CTT, com o objetivo de criar um troféu que fosse não dependente de nenhum patrocinador. Esse que eu tinha desenhado, salvo erro, em 2012, foi desenhado com esse objetivo. A Taça da Liga tem vindo a aumentar o seu protagonismo e também nesse sentido, e também foi sempre a ideia que defendi, de um troféu ser permanente, portanto, não estar a mudar consoante o patrocinador, ou todos os anos, ou que seja de 3 em 3 anos, portanto, deve ser o mais duradouro possível. E, portanto, nesse sentido, a Liga queria recuperar essa ideia, desse troféu, mas haver ali algum conjunto de alterações que convergissem com a filosofia da evolução da própria competição, e foi nisso que nós conversamos, e portanto foi um bocadinho recuperar alguma das conversas que se tinha tido com outra direção, é certa, fui ouvir o que é que esta direção pretendia e foi portanto acertar esses pormenores, porque aquilo que é mais importante é naturalmente fazer-se um trabalho de convergência com aquilo que a direção da Liga pretendia.
Em concreto, e até mesmo por aquilo que lhe foi pedido, estamos a falar de que tipo de valores é que se pressupõe que este troféu passa?
Sobretudo é passar a ideia de ser uma competição que é curta, que é uma competição que é difícil, porque a margem de erro é muito pequena, portanto a fase de grupos é pequena, e sobretudo é uma competição que se concentra muito. Se concentrava antes numa final e agora concentra até numa Final Four, que até parece ser uma ideia bastante, bastante inteligente e muito bem conseguida. E por isso esta competição é essencialmente festa, não é? Portanto, e o brilho todo que a peça tem pretende refletir isso mesmo. Portanto, mostra toda uma base mais fria, portanto, cinzenta, que pretende refletir essa primeira fase da competição, e depois tem aqueles elementos que representam um bocado a dia de festa, foguetes, celebração, e depois no topo tem a bola com a esfera armilar e com todo o brilho que representa o vencedor da respectiva competição.
O seu trabalho enquanto designer é mais vasto, é certo, mas passa muito também por esta ligação ao desporto. com a criação do design, quer da Taça da Liga, também da Taça da Primeira e Segunda Ligas, Supertaça Cândido de Oliveira, outros troféus. Que desafio é que isto lhe traz em termos profissionais, conceber estes troféus que depois acabam por ser, por exemplo, tão mediatizados?
Os desafios vão sendo diferentes ao longo do tempo, não é? Portanto, dos primeiros era um bocado aqui a questão de novidade, fazer algo diferente, mas agora também, e sobretudo com a Federação Portuguesa de Futebol, o que se sente também aqui é criar uma coerência. Portanto, e o desafio é duplo. Por um lado, trazer algo de novo, mas também ter aqui uma coerência e que se perceba um pouco que falamos de uma imagem do futebol português. Portanto, esse tem sido o principal desafio. Neste momento também tenho novas peças também para desenvolver e já tenho algumas ideias também para elas, mas há sempre aqui, é assim que também gosto de trabalhar, de levar o risco ao máximo, sobretudo quando são peças importantes, não é? De grandes competições, levar isso à máxima exigência a nível de desenho, mas também de produção. Não é levar por levar, mas não consigo fazer o chamado chapa 5, não é? Portanto, ser previsível, não é? O que é que pode aqui ser de diferenciador? E ao longo dos diferentes, estou a falar só da questão dos troféus, não é? Uhum. Tem acontecido sempre isso.
Falamos então do desporto, mas o seu percurso acaba por ser marcado também por outros trabalhos de outras áreas, sim, muito transversais também à própria história do país. E recordo-me, por exemplo, da mascote da ISPA, do Oceanário, sim. O que é que isso diz de si enquanto designer, esta capacidade de fazer trabalhos para áreas tão distintas? Ou o que é que poderá dizer?
Poderá dizer que aquilo que me dá mais gosto fazer é um bocado isso. Portanto, eu acho que um dos grandes privilégios, até que falo muito com os meus alunos, é que uma das grandes vantagens do design, se trabalhamos também para isso, para esse percurso, é poder conhecer diferentes realidades. Portanto, eu sempre fui um curioso, desde miúdo, sempre me fascinou a parte do desporto, desta área mais desportiva, até um bocado influenciada pelo meu pai, que estava na área do ciclismo. Não era ciclista, mas trabalhava numa empresa era funcionário numa empresa ligada às bicicletas. Portanto, eu acompanhava desde miúdo a volta a Portugal. Portanto, tinha um grande fascínio pelos autocolantes, das marcas de ciclismo e também do desporto motorizado. Mas, como eu estava a dizer, em relação até, digo para os meus alunos, que é essa vantagem de nós podermos conhecer diferentes realidades. E aquilo que me dá mais gozo no design, além do desenhar, de procurar a solução, é conhecer pessoas e conhecer essas realidades. Portanto, as conversas que se têm. E para mim é esse lado do design que eu mais gosto de trabalhar. E, portanto, nunca tenho uma solução prévia. Portanto, todo o diálogo que acontece, e quanto melhor for o cliente no sentido dessa cultura, desse conhecimento, mais rico vai ser o trabalho. E, portanto, o trabalho, pelo menos o meu, daquilo que eu falo, como não sou nenhum gênio, está sempre muito dependente desse conhecimento da parte do cliente.
Há pouco fez referência aos seus alunos, é designer, mas também é professora no Instituto Politécnico do Cava do Idoave. Já lá vão 10 anos e uns meses, dizia há pouco. Como é que vai conciliando isto e em que medida é que as duas atividades acabam por complementar-se e, ao mesmo tempo, o que é que as separa?
É uma boa pergunta, uma pergunta muito completa, porque o que eu acho é que, e dando eu aulas de que dou, de projeto, para mim é um bocado difícil perceber como é que se pode ensinar alunos de projeto sem estar no projeto, não é? Portanto, no projeto real e não projeto meramente académico. Mas essa minha experiência também profissional, percebo até pela minha própria formação e pela minha experiência como professor, e também assumo isso perante os alunos, tem sempre uma postura muito transparente com os alunos, é muito frontal. Às vezes não é fácil dizer-lhes um pouco essa frontalidade, esse lado mais cru, um bocadinho do próprio mercado, mas também acho que é assim que nós ensinamos alguma coisa. Eu próprio lhes digo, faço logo uma reserva inicial, que, até porque eu dou sobretudo aulas na parte de licenciatura aos finalistas, nunca vou passar na sala de aula o que é o mercado verdadeiramente, porque é impossível. E uma das coisas que é muito importante perceber é que é preciso tempo para as coisas. Procuro um bocadinho a simular algumas coisas do mercado na sala de aula, mas a maturidade deles não lhes permite isso. E para além disso, é um bocado como um simulador 3D, não é? Um simulador 3D, por muito hiperrealista que seja, nunca é a realidade, não é? Nós queremos, nesta era da tecnologia, se me é permitida um bocadinho esta comparação. Mas eu sou professor porque eu gosto muito de dar aulas, gosto muito de ensinar. Aprendo imenso com os alunos, gosto da vivência e das conversas e da aprendizagem, que eu acho que é mútua. Naturalmente, que espero que eles aprendam mais comigo do que com eles, não era mau sinal, não é? Mas é sempre um desafio, porque nestes 10 anos uma coisa também que fui aprendendo e que tem sido interessante é o desafio geracional. Portanto, se eu me recordar do primeiro ano que dei cá aulas e comparar com este ano, por exemplo, ou ano passado, eu não dou aulas da mesma maneira. Portanto, os alunos são diferentes. Portanto, essa capacidade nós temos que nos adaptar um bocado. E uma adaptação que é não só ao próprio mercado, perceber, mas também aos próprios alunos, não é? Às vezes temos um bocadinho a ideia que os alunos são sempre iguais e o mercado é que muda, mas não, os alunos também mudam. Portanto, a nossa forma de estar, a nossa forma de conversar, a nossa forma de discutir ideias, também, portanto, é sempre um desafio nos dois lados. E isso, para mim, é uma coisa também que cativa bastante e que eu gosto particularmente.
Há pouco, disse que aos alunos nunca lhes diz como é a realidade lá fora. Acaba por nunca lhes passar essa imagem do que é a realidade lá fora.
Eu passo com... Para já não passo tudo. Passo aquilo que eu acho pedagogicamente e que na altura certa deve ser passado. E também ser explicado, não é? Agora, o que eu quero dizer é que é impossível, porque nós temos que perceber que, tal como um aluno, na nossa vida académica, nós começamos no primeiro ano, depois vamos para o ensino secundário, para a universidade, etc. No mercado profissional não existem essas categorias, mas também há fases de maturidade, há fases de aprendizagem, não é? Portanto, aquilo que eu lhes digo sempre é que, por exemplo, para estarmos no mercado de trabalho, nós vamos ter que dar muito mais do que recebemos, não é? Se calhar alguns podem logo confundir isto facilmente com os direitos laborais e etc, não é? Portanto, eu não estou a falar relativamente a isso, mas estou a falar que, naturalmente, que as pessoas, se quiserem progredir, vão ter que investir, não é? Portanto, quando um aluno, em termos gerais, está na casa dos 20 anos, se não investe agora, não vai investir nunca mais, não é? Portanto, é preciso, se temos uma grande paixão naquilo que estamos a fazer, é preciso mesmo trabalhar mesmo muito. E, naturalmente, que algumas simulações do próprio mercado, ou algum tipo de simulações de uma dinâmica de gabinete, de uma dinâmica de relação cliente-designer, dentro do possível, mas aquilo que é mais importante é que o aluno saia, pelo menos das minhas aulas, com conhecimento. Portanto, eu tenho que ter a lucidez de perceber que eu tenho que lhes dar a informação com a dose correta para não se tornar uma overdose e a mensagem não passar.
O professor, estando a dar aulas cá há 10 anos, também com experiência profissional paralela, se quisermos, que cenário é que nos trata do design em Portugal e da evolução que tem sofrido nos últimos anos? Porque provavelmente chegou a esta área numa altura em que a estética e o design não eram olhados da mesma forma que hoje, com esta atenção.
Vamos tentar controlar. Sabe que eu sempre fui... Como é que eu posso dizer isto? Eu sempre combati um bocado... Eu tenho um ponto de vista relativamente a estas questões e recordo-me, ainda nos tempos de estudante, ouvir muito a questão do design, da afirmação do design, e ver quase aqui uma reivindicação de maior proteção do design e um maior respeito pela profissão. Mas o que é que eu lhe digo? Eu sempre me borrifei um bocadinho para isso e sempre achei um pouco, e perdoem-me se isto possa ser interpretado como uma arrogância, mas não é. Mas eu sempre me foquei no trabalho e, portanto, de dar muito mais do que receber. E confesso que nunca perdi muito tempo com isso, nem quero perder. Portanto, eu acho que simplesmente que nós não somos mais do que ninguém, não somos mais do que outras profissões, nem mais nem menos. E simplesmente o que eu procurei sempre foi estudar muito, a conhecer e ter a humildade de saber que não sei tudo, que é preciso aprender mesmo muito. E que, de facto, aquilo se calhar que eu aprendi, aquilo que eu li, se calhar na área específica, se calhar muitas vezes não está correto. Que todo o conhecimento torna-se rico quando nós dialogamos com outras áreas, aquilo que eu falava há bocado, não é? Portanto, de perceber e tentar arranjar aqui uma comunicação e uma forma de relação. Acho que é um mau princípio quando nós achamos sempre que entramos nesta realidade cheia de direitos e cheia disto e cheia... Vou dar um exemplo muito simples. Já tentei vários concursos de design, um deles é uma escola do cenário, que ganhei, um trabalho que fiz juntamente com o Pedro Teixeira. Quando falam, por exemplo, que nos concursos de design só devem entrar designers, eu sinceramente, para mim podem entrar médicos, podem entrar arquitetos, podem entrar quem quiser. Eu vou ficar muito preocupado se eu perder um concurso para eles. Portanto, isso no, desde que naturalmente que o júri também seja qualificado, não é? Claro que tem que haver, não é? Mas se o júri for devidamente qualificado, pelo menos ter, e não digo ter todos os designers, mas deve ter se calhar pelo menos um ou dois, não é? Mas de resto pode ter outros representantes de outras áreas quaisquer, não é? Mas naturalmente quando nós estamos seguros do nosso conhecimento, quando nós estudamos mais do que os outros, certamente somos melhores. E portanto a probabilidade de perder para uma outra área, seja mesmo de arquitetos, que são os mais próximos, ou de medicina, outra coisa qualquer, eu tenho que ficar preocupado é comigo próprio, portanto, não o contrário.
Mas vai notando que, apesar dessa posição vincada que tem, vai notando que as empresas dão, por exemplo, mais atenção ao design do que davam antes, e com isto quero dizer, imaginemos a capa de um jornal, hoje é mais cuidada do que antes.
Não me preocupo rigorosamente nada com isso. Desculpe estar a insistir, acho que uma coisa natural, pronto, até para não lhe fugir aqui um bocado à questão, com o passar dos anos há muito mais designers, há muito mais cursos de design, portanto, e naturalmente não havia, se calhar como 10, 15 ou 20 anos, que havia um déficit. Hoje em dia se calhar até é exatamente o contrário, se calhar hoje em dia atendia até se calhar até 100 mais profissionais da academia do que se calhar o mercado pode absorver, não é? Mas o design também tem outra coisa que é interessante, que é uma área altamente plural, neste momento temos o digital, não é? Portanto, há quase hoje em dia atividades que nem sabemos bem classificar o que é aquela atividade, não é? Portanto, é por isso que depois vemos um conjunto de variantes da área do design, UX designers, portanto, tudo e mais designers de produto, portanto, uma série de classificações, portanto, mas que no fundo são tudo designers, não é? E portanto, para mim isso é que é o mais importante, portanto, eu acho que nesta questão o fundamental é o trabalho em equipa, é o trabalho plural. Portanto, e estamos aqui a falar muito do cliente e dessas áreas, mas às vezes estamos a esquecer um bocadinho de algo que é cada vez mais importante para mim no design de comunicação, que é o trabalho em equipa. No digital, saber trabalhar com engenheiros, com programadores. No industrial, saber trabalhar com pessoas da mecânica, de pessoas das áreas das tecnologias, portanto, que é outra também questão importante. E, portanto, se não houver a tal abertura para o diálogo, para o trabalho em equipa, todos vão perder. Porque também o técnico, falamos um bocado dos troféus, durante o processo eu desenho, mas claro que tenho já muita experiência nisso, mas quantas vezes bate de frente com as pessoas que produzem as peças, não é? Portanto, e temos que conversar, temos que muitas vezes eu fazer algum tipo de cedências, portanto ter a humildade de perceber que se calhar aquilo pode não funcionar tão bem e que temos que mudar aqui alguma coisa. E olha que eu sou mesmo muito exigente e sou muito chato, portanto, e eu sempre sou o primeiro a agradecer imenso às pessoas da produção, que já trabalho já há vários anos. Mas essa relação saudável que existe é porque da parte deles eu sei que há uma grande abertura para darem o máximo, e da minha parte também percebo que estico muitas vezes a corda, até às vezes demasiado a corda, mas sou uma pessoa minimamente consciente para perceber se aquilo está a resultar ou não vai resultar.
O que é que o fascina no design?
Foi como falei há pouco, é exatamente esse conhecimento plural, o aprender, muito mais do que dar, o aprender. Portanto, eu aprendo com pessoas interessantes. Portanto, eu não gosto mesmo nada e procuro, quando estou a trabalhar com alguém que não é nada interessante, quando sou um cliente que não me cativa. Gosto muito de aprender, gosto muito de estar a ir ao limite no trabalho criativo, no arriscar também, e gosto de trabalhar muito em equipa e, sobretudo, quando essa equipa está altamente motivada. Porque eu não tenho horas de trabalho. Portanto, se me perguntar quantas horas que eu trabalho, não sei dizer, porque eu trabalho fins de semana, portanto, eu não tenho dias de trabalho, portanto, acordo sempre muito cedo, começo a trabalhar desde muito cedo, tenho o meu descanso, tenho a minha família, tenho isso tudo, tudo isso é respeitado, mas a minha atividade é um bocado de modo de vida, portanto, a mim não me custa, se calhar, passar um sábado à tarde a trabalhar, porque para algumas pessoas pode parecer estranho, pode parecer, portanto, é uma opção naturalmente equilibrada, mas divirto mesmo com o que faço. É mesmo verdade, não estou aqui a dizer coisas para o ar. E por isso é isso que foi isso que eu lutei enquanto estudante, foi, é isso que procuro um bocadinho passar aos alunos. Neste momento temos uma proposta de trabalho que é exatamente eles criarem um projeto próprio, onde aquilo no início mexeu muito na turma, não é? Portanto, alguns alunos ficaram um bocado perdidos, mas aquilo que lhes quis passar a informação é esta coisa tão simples que é trabalhem para aquilo que gostem e vocês vão ter que arriscar. E muitos perguntaram, mas professor, mas estudar para fazer, isto dá para ter sucesso? Eu disse, então, se fores competente e bom, dá. Tão simples quanto isto, tens é que trabalhar e estudar para isso. E neste momento temos alunos, às vezes, com projetos completamente diferentes, completamente fora da caixa, como se costuma dizer, e que sabemos lá se vai dar ou se não vai. Mas o que é importante é que arrisquemos, não é? E mesmo que a gente falhe, falhou-se, mas aprendeu-se com isso. Mas o aluno pensou pela própria cabeça. Isso é que é o mais importante, está a ver? Tal pedagogia, não é? E se calhar contamos um bocado de trabalho, se calhar com 15 anos de carreira, contamos já que se calhar com um conjunto de dependências financeiras, etc. Se calhar temos mais receio em arriscar. Quantos novos têm que arriscar? Eu gosto daquilo que fazem. Vão em frente. Podem até não conseguir atingir o objetivo, mas se calhar conheceram pessoas, tiveram um sucesso num outro ponto e se calhar construíram outras estradas para seguir o tipo de percursos. Mas alguma coisa certamente ganharam. E isso aqui para mim é que é o mais importante. Por isso é que eu lhe falava há bocado das diversas etapas que há no percurso profissional. Não é? Portanto, e o principal é eles saírem daqui motivados, por um lado motivados e por outro lado altamente resistentes à contrariedade, porque ensina-se muito a ter sucesso, mas ensina-se pouco a ter insucesso. Isso é um dos grandes problemas para mim da academia. Falamos muito em pessoas que têm sucesso, falam-se muito, olha, falando do futebol, por Cristiano Ronaldo, mas fala-se pouco e quando falha, como é que é? Isso é mais difícil, não é? E se um trabalho corre mal, tiramos-nos da ponte, a carreira acabou, temos que saber gerir, não é? O insucesso. E isso também procura-se ensinar um bocadinho aqui nas minhas aulas. Portanto, o aluno ter a resistência para a crítica, o aluno perceber que se o trabalho está mal, está mesmo mal, e tem que vá descontrair, que vá dar um passeio, se quiser, de bicicleta, a pé, o que entender, e no dia seguinte cá estamos nós todos para trabalhar e dar a volta.
Nuno Martins é designer e professor na Escola Superior de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. A pretexto do troféu da Taça da Liga que concebeu, aproveitamos para conhecer o seu percurso, marcado por projetos para várias e reconhecidas empresas e instituições. Foi por diversas vezes premiado, destacando-se os primeiros prémios nos concursos da Mascote do Oceanário de Lisboa, em coautoria com Pedro Teixeira, e da Mascote do Pavilhão da Água do Porto. Nuno Martins foi hoje nosso convidado em Acontece-me.